Radar. Segurança e cidadania. Com José Luiz Raton.
José Luiz Raton é sociólogo, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas de Segurança da UFPE, do Observatório de Política de Drogas de Pernambuco também. Bom, boa noite, Raton. Tudo bem com você?
Boa noite, Wagner. Boa noite aos ouvintes. Tudo bem.
Raton, uma das questões mais polêmicas entre as que envolvem os novos governos eleitos no país é o chamado excludente de ilicitude, defendido pelos governadores eleitos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, para começar nossa conversa, Raton, o que é esse excludente de ilicitude e por que esse tema é tão polêmico?
Wagner, o excludente de ilicitude como discutido no direito brasileiro, interpretado pelos juristas, é uma exceção em que o cidadão, isso inclui os próprios policiais, podem cometer um ato que está proibido e tipificado no Código Penal, como furtar, roubar ou matar. No caso do excludente de ilicitude defendido pelo presidente eleito e pelos governadores eleitos do Rio e de São Paulo, ele está relacionado ao excludente de ilicitude para homicídios. Né? Então, por exemplo, se um policial mata um suspeito durante uma operação, ele vai responder por homicídio, mas pode recorrer ao dispositivo se o juiz assim entender que a circunstância se encaixa no excludente, e assim ele não será punido. Vários juristas, a maioria dos juristas, inclusive o próprio ministro da Justiça, do próximo governo, tem dito que o Código Penal já dá essa retaguarda jurídica aos policiais. Então, é preciso perceber que as atuais regras, elas já são suficientes e podem ser utilizadas em qualquer momento do inquérito sobre o caso em questão, pelo delegado de polícia, pelo promotor e até pelo juiz, né, fundamentalmente, ao final do processo. Essa proposta de expansão do excludente de ilicitude para qualquer morte provocada por um policial em operação, ela, de alguma forma, ela cria uma regra de impunidade geral para os policiais. E é considerado como alguma coisa absolutamente descabida por todos os estudiosos do tema. Isso não existe em lugar nenhum do mundo onde prevalece o Estado de Direito. Né? A gente pode pensar, inclusive, Wagner, que a polícia, ela, quando é que a polícia pode atirar? A polícia pode atirar para matar, em dois casos, em legítima defesa, para se proteger, ou para proteger a vida de alguém. Por exemplo, não se atira para matar para proteger o patrimônio. O patrimônio pode ser reposto, pode ser recolocado, a vida não. Então, a polícia não pode atirar para matar quando o objetivo é apenas proteger o patrimônio. Outro exemplo, no caso do desrespeito à voz de prisão dada para o policial, ele pode usar a força proporcionalmente, mas ele não deve matar. Ele só pode atirar para matar se, no ato de desrespeito à voz de prisão, a pessoa que desrespeitou coloca a vida do policial ou de outra pessoa em risco. Então, essa é, digamos, a questão fundamental que nós vamos discutir. A garantia da vida, que é fundamental que o Estado garanta a vida em todos os níveis, ela não pode se confundir com incentivos para que as pessoas matem. Inclusive, no programa do presidente eleito, há uma tentativa de facilitar o acesso das pessoas à arma de fogo. E, por outro lado, no mesmo programa, a defesa de que os policiais possam atirar em pessoas que portem certos tipos de arma de fogo. Se você está percebendo o tipo de contradição e a inviabilidade disso, pode criar uma situação altamente problemática e agravar ainda mais os padrões de violência que nós temos. E essa violência, especialmente contra as pessoas que já sofrem violência, de outra maneira, pode se expandir para a sociedade como um todo. É uma situação muito arriscada. É preciso que todas as pessoas comprometidas com o Estado de Direito, em todos os níveis, elas pensem em formas de pressionar, de construir mecanismos de demanda para que esse tipo de proposta não seja colocada em prática.
José Luiz Raton, muito obrigado, boa noite para você e até a semana que vem.
Boa noite, Wagner, boa noite, Lúcio.